DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Esta manhã está com Glória Sousa. Vamos ao noticiário. Centenas de brasileiros manifestaram-se na noite desta quarta-feira em São Paulo contra o presidente. Os manifestantes pediram a demissão de Michel Temer depois de denúncias de que o chefe de Estado autorizou o pagamento de um suborno por parte de um empresário a um deputado, entretanto condenado por participação no esquema de corrupção na Petrobras. Em comunicado, o presidente Michel Temer negou ter autorizado o pagamento de luvas. Os preços dos produtos de primeira necessidade estão a descer em Climane, norte de Moçambique. Segundo o jornal moçambicano O País, a valorização do metical relativamente ao dólar e a cessação das hostilidades militares podem ajudar a explicar a descida dos preços na ordem dos 20%. Ainda esta quarta-feira, baixaram os preços da gasolina e gasóleo em Moçambique. Em contrapartida, o gás doméstico subiu. Uma doença ainda por identificar provocou a morte a 15 pessoas nos últimos dias na povoação de Camunhandi, município da Matala, na província da Huila, sul de Angola. Estão em curso trabalhos de investigação por parte de uma equipa de técnicos do Ministério da Saúde. O Ministério dos Petróleos de Angola e o Serviço de Investigação Criminal anunciaram que estão em curso operações para desmantelar em todo o país redes que se dedicam à contrafação de produtos derivados do petróleo. Segundo as autoridades, a contrafação está a aumentar. Apesar de Angola ser atualmente o maior produtor de petróleo em África, devido à fraca capacidade de refinação, tem de importar grande parte dos produtos derivados. Os representantes de organizações internacionais na Guiné-Bissau estão preocupados com a falta de progresso na aplicação do Acordo de Conakry. Preocupação manifestada por Ovidio Pequeno, representante da União Africana no país, no final de um encontro com o presidente José Mário Vaz. Ovidio Pequeno sugeriu ao presidente encontrar uma solução conjunta para um impasse político no país. O governo da Nigéria anunciou que foi libertada mais uma aluna de Chibok que tinha sido sequestrada há mais de 2 anos pelo Boko Haram. Até agora foram libertadas mais de 100 raparigas de um grupo de 219 estudantes que foram raptadas em 2014 pelo grupo radical nigeriano. No início deste mês, 82 raparigas foram libertadas em troca de prisioneiros depois de negociações entre o governo e jihadistas. Membros de um grupo político ou religioso da República Democrática do Congo atacaram esta segunda-feira, aliás, esta quarta-feira, a prisão central de Kinshasa, libertando o líder e outros prisioneiros. Pelo menos 8 pessoas morreram e há várias desaparecidas. O grupo rebelde rejeita a autoridade do presidente congolês, Joseph Kabila, e defende o estabelecimento de um Estado paralelo no oeste do país. O Sudão informou que o presidente Omar al-Bashir, acusado de genocídio, participará na cimeira da Arábia Saudita no próximo domingo, que contará também com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A embaixada norte-americana em Khartoum já informou que se opõe à viagem e convites de qualquer pessoa sob mandato de captura do Tribunal Penal Internacional, como é o caso de Omar al-Bashir. O presidente sudanês é, desde 2009, acusado pelo TPI de alegado genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O líder republicano na Câmara dos Representantes, Paul McCarthy, admitiu em conversa privada, que está gravada, que o presidente norte-americano, Donald Trump, poderá ter beneficiado de pagamentos da Rússia, avança o jornal Washington Post. A gravação data de junho de 2016, um mês antes de Trump ganhar a nomeação pelo Partido Republicano para disputar a eleição presidencial. Entretanto, o ex-diretor do Departamento Federal de Investigação, FBI, Robert Mueller, foi nomeado para dirigir a investigação à alegada interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. A chanceler alemã Angela Merkel alertou esta quarta-feira na reunião sindical do chamado G20 para as consequências da retirada do Reino Unido da União Europeia. Segundo Angela Merkel, tudo, desde os direitos dos trabalhadores até as restrições de viagens para cães e gatos, por exemplo, será posto em causa. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Desconfiança generalizada na justiça em Moçambique. Comerciantes do norte de Moçambique fecham portas, afetados pelas dívidas do governo. A explosão na Somália mata 3 pessoas que tentavam salvar a vida de mais somalis. A informação completa já a seguir. A desconfiança no setor da justiça em Moçambique é generalizada. Há casos esporádicos de altos funcionários moçambicanos acusados de corrupção que vão parar às barras da justiça. Mas são mais a exceção que a regra. O bastonário da Ordem dos Advogados defende mais do que prisão para estes criminosos graúdos. Nádia Issufo, com mais informação.
Desta vez, o ex-ministro da Justiça, Abdurrahman de Almeida, deverá responder em tribunal por crimes de abuso de funções e mau uso dos fundos do Estado. O antigo ministro terá financiado uma peregrinação a Meca a 3 indivíduos não afetos ao Estado, no valor de 1 milhão e 780 mil meticais. O Gabinete Central de Combate à Corrupção terá começado a investigação em março de 2016, altura em que Almeida foi exonerado. Este pode ser considerado como mais um exemplo dos esforços da justiça moçambicana em punir altos funcionários do Estado, que normalmente saem impunes dos seus crimes, ou é apenas uma manobra de distração no momento em que o povo espera por justiça no famigerado caso das dívidas ocultas. O analista Egídio Vaz responde.
Existe essa pressão pública, e principalmente num contexto de transição política e uma transição geracional, onde as instituições e as próprias pessoas, em último lugar, estão também preocupadas em não só preservar o seu posto, mas também a sua imagem e a sua integridade profissional. Isso tudo vem a coincidir onde algumas pessoas, eventualmente, caem na malha da justiça, têm, digamos, o seu azar mesmo. É inusitado isso acontecer, as dirigentes que caem na malha da justiça.
Raros são os casos em que altos funcionários do Estado se sentam no banco dos réus e vão parar atrás das grades. E quando tal acontece, os criminosos cumprem algumas vezes metade das penas, gozando depois da sua liberdade e às vezes até com prémios, como é o caso do ex-responsável dos aeroportos de Moçambique, Diodino Cambaza, que foi reintegrado no Estado. Casos destes são questionados pela sociedade, mas o bastonário da Ordem dos Advogados, Flávio Maneta, justifica.
É o que está legislado. O objetivo das penas restritivas da liberdade é a ressocialização do infrator.
Se por um lado altos funcionários do Estado às vezes são condenados por corrupção ou uso indevido de bens do Estado, envolvendo somas não exorbitantes, por outro há casos em que o crime envolve somas avultadíssimas e atinge até dimensões internacionais, como por exemplo as chamadas dívidas ocultas, que não mereceram a atenção da Justiça até ver pressão internacional. É caso para questionar se há 2 pesos e 2 medidas no combate à corrupção?
Claramente estamos perante uma situação onde o político, neste caso concreto, está a influenciar negativamente no curso do esclarecimento disto. E eu não tenho dúvidas que o resultado final também está politicamente ponderado. A forma como todo o processo correu vai, de facto, a dar resultados genuínos, tendo em conta todo esse processo, essa toda oportunidade. Então, são 2 anos em que os prováveis implicados tiveram para distorcer eventualmente todo tipo de informação que eles julgassem necessário e passível de os implicar.
A desconfiança relativamente ao sistema de justiça é generalizada. E no mediático processo das dívidas ocultas, o bastonário da Ordem dos Advogados, Flávio Manete, diz aguardar pelo trabalho do Ministério Público. Para Manete, se houver fortes indícios, deve haver responsabilização criminal e civil dos envolvidos. Mas o bastonário pensa que é preciso muito mais do que cadeia para os criminosos de colarinho branco.
O que nós temos que assegurar é que o nosso sistema esteja devidamente preparado para tudo fazer no sentido de as pessoas entenderem e sentirem que o crime não compensa. Tudo aquilo que tiverem adquirido em resultado do crime deve ser retirado. Este é que é o esforço que deve ser feito.
Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
E este é o tema da nossa pergunta de hoje. Queremos saber como funciona a justiça no seu país. Pode participar na pergunta desta manhã no Facebook, na nossa página DW Português para a África, ou, se preferir, envie um SMS.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS. 00 49 17 58 219-8273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
Na província de Nampula, no norte de Moçambique, há comerciantes que estão a enfrentar problemas sérios. Alguns até já fecharam as portas. Há empresários que se queixam que o governo lhes deve dinheiro. O governo provincial reconhece o problema e diz que vai tentar saldar as dívidas. A reportagem é de Sitoy Lutchek.
Vários comerciantes da província de Nampula sentem-se sufocados com a crise financeira que abala o país. Os empresários dizem que o governo lhes deve dinheiro pelo fornecimento de produtos e serviços. Caetano Brito trabalha na área de restauração e ainda está à espera de pagamentos referentes a 2014. O restaurante Bar de Caetano Brito fazia refeições para eventos governamentais.
A crise é péssima. Todos nós estamos afetados sobre essa situação da crise.
Caetano Brito teve de fechar o restaurante no centro da cidade de Nampula. O empresário não quis explicar em detalhes o que levou ao encerramento, mas acredita que se o governo não pagar o que deve, muitas empresas podem ir à falência.
A solução é trabalharmos mais e o governo também pagar as dívidas, né? Porque nós sem o governo não somos nada, o governo também sem o setor privado também não faz muito. Quem é o fazedor da economia do país é o setor privado.
Recentemente, no 5º Fórum Empresarial da província de Nampula, o governo assumiu as dificuldades e prometeu pagar as dívidas, mas não avançou datas. As autoridades provinciais dizem que estão à espera de verbas do governo central. A crise e a falta de ajuda externa ao orçamento do Estado são as razões para os atrasos nos pagamentos, diz Vítor Borges, governador da província de Nampula.
Eu acho que deixando alguma coisa para ser
O governador provincial frisou ainda que reconhece o contributo do setor empresarial na economia e pede paciência. Ao todo, mais de 2 mil homens de negócios estão foliados no Conselho Empresarial na província de Nampula. Os empresários aguardam agora que o governo cumpra as promessas, diz Caetano Brito.
Nós, muitos empresários sem fundos, não podemos fazer mais nada. Temos já as nossas casas a enterrar. E como é que nós estamos? E como reabrir a minha casa.
Sitoy Lutchek, DW, Nampula.
A Somália continua mergulhada em violência e insegurança. Pelo menos 3 membros das forças de segurança morreram esta quarta-feira na capital, Mogadíscio, enquanto tentavam desativar uma bomba que estava numa viatura. Confirmou o comandante da polícia, o general Yusuf Madale. É muito triste que 3 elementos do corpo de segurança tenham sido vítimas de uma explosão enquanto cumpriam o seu dever para tentar salvar a vida dos somalis. Eles eliminaram o condutor do carro com explosivos e tentavam desativar a bomba. A milícia somali Al-Shabaab, com ligações à rede terrorista Al-Qaeda, reivindicou a responsabilidade do ataque. Desde que a milícia perdeu o controlo sobre vastas regiões do território para a missão da União Africana, a missão, e principalmente depois do presidente Mohamed Abdullahi Mohamed ter anunciado uma nova ofensiva, a Al-Shabaab leva a cabo frequentes ataques em Mogadíscio e noutras regiões controladas pelo governo. Apesar dos problemas de segurança na Somália, Laura Hammond, especialista da Escola de Estudos Orientais e Africanos em Londres, acredita que tem havido melhorias nos últimos anos, em particular com a nova administração do país. No entanto, a especialista afirma que é preciso mais seriedade. Até agora tivemos um esquema de segurança em que vários clãs e líderes regionais, através das suas próprias milícias, trabalharam em prol dos interesses militares nacionais, mas não havia uma estrutura de comando para um exército nacional. Penso que é nisso que vão tentar trabalhar agora. Diria, portanto, que não é necessária uma abordagem inteiramente nova, mas um compromisso sério em cumprir com as promessas feitas. E a comunidade internacional chegou a um compromisso sobre uma nova abordagem na semana passada na Conferência de Londres sobre a Somália. A abordagem teve o apoio do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que se reuniu esta quarta-feira para debater a situação no país. O Conselho de Segurança alertou para a deterioração da crise humanitária, que se agrava mais rapidamente do que a capacidade de resposta. A crise afeta mais de 6 milhões de pessoas, das quais apenas 3 milhões conseguiram ter acesso à comida. A fim de responder à crise humanitária, que afeta sobretudo mulheres e crianças, Laura Hammond, especialista da Escola de Estudos Orientais e Africanos em Londres, afirma que é necessário mais empenho das autoridades. O governo somali comprometeu-se a abrir uma rede de estradas com urgência, o que é muito importante neste contexto. Mas penso que também terá de haver algum tipo de reconhecimento, mesmo nas regiões controladas pela milícia Al-Shabaab, que há uma necessidade de alívio da fome, independentemente das questões políticas. Para fazer face à crise humanitária, acrescenta as Nações Unidas, é necessário também que haja um maior investimento do governo no setor agrícola, que há 30 anos produzia o dobro do que produz atualmente, e reforçar a economia da Somália.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje quisemos saber a sua opinião sobre como funciona a justiça no seu país. E com as respostas está ao meu lado no estúdio Guilherme Correia da Silva. Bom dia.
Olá, bom dia. Quintino Medi escreve que a justiça guineense é para esquecer. O povo guineense nunca tem confiança nela porque não passa de uma justiça figurativa cheia de corrupção e irregularidades, onde só ganha quem tem mais poder, mais dinheiro e quem tem mais relações com altos funcionários do Estado. O sistema judicial em si é muito moroso e está sujeito totalmente ao controlo e pressão dos políticos e militares. É preciso uma reforma profunda nesse setor, em todas as vertentes, para viabilizar o seu funcionamento e restaurar a sua confiança pública. É o que comenta este ouvinte. Saliu Sanha Kandé diz que há muita morosidade nos processos. Só há justiça para as pessoas que roubam vacas, galinhas, mas não há justiça para os altos funcionários dos gabinetes ou pessoas que assumem a governação do país, que, diz este ouvinte, fazem bandidagem financeira sem que a justiça os responsabilize. Há corrupção endémica na função pública e não há nenhum processo concluído ou julgado sobre o roubo económico. Lafu Baldé diz que a justiça funciona muito mal no seu país porque, desde 2009, quando foi assassinado o antigo presidente João Bernardo Nino Vieira, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o Sr. Tagmen Awai, e dois deputados, Basírio Dabó e Hélder Proença, até hoje nada foi feito, os autores não foram julgados. Porquê? É o que pergunta este ouvinte, que diz que significa que não há justiça, temos medo da verdade. Como nos podemos desenvolver na mentira? Todos devemos lutar pela justiça. O que aconteceu em 2009 é muito raro acontecer em qualquer parte do mundo. Que vergonha, escreve Lafu Baldé. E na nossa página no Facebook, Avestino Augusto Funai, que nos escreve a partir de Cantandica, Moçambique, diz que não vê os casos esporádicos de altos funcionários moçambicanos que vão parar às barras da justiça como azar, entre aspas, mas sim depende da colaboração do indiciado para com a justiça. Estes foram os comentários que recebemos na nossa página no Facebook em www.facebook.com/dwportugues.
Obrigada, Guilherme, em especial aos ouvintes e aos internautas que nos acompanham. E a fechar a nossa emissão, informo que já pode participar na votação das melhores fotografias do concurso Heróis de Hoje. Vote na nossa página facebook.com/dwportugues. E já sabe que pode ler mais sobre a África na nossa página na internet www.dw.com/português. Está completa a informação desta manhã. Voltamos mais logo às 19 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, desejo-lhe um bom dia.